Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Senior Solutions referente ao terceiro trimestre de 2018. Estão presentes conosco os senhores Thiago Rocha, diretor de Relações com Investidores, José Leone, gerente de Relações com Investidores, Daniel Fessin, gerente financeiro, e Olavo Aires, analista de Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.seniorsolution.com.br/ri, onde também encontra-se disponível para download e release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thiago, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado pela presença. Eu gostaria de iniciar nossa teleconferência recordando duas notícias muito importantes. São os nossos principais destaques no terceiro trimestre de 2018, em 3. A primeira é a aquisição da Consult Brasil, anunciada em outubro, uma compra estratégica que complementa o nosso portfólio para o segmento bancário, com as soluções para a SPB, mensageria, CCS e Bacenjud, que se encaixam como uma luva e deixam a nossa empresa ainda mais próxima de construir a primeira plataforma full banking do Brasil. Desde que compramos a PTPS, nossos clientes passaram a apresentar uma demanda concreta por essas soluções e, por isso, acreditamos no alto potencial de vendas cruzadas que já começaram a acontecer. A aquisição da Consult Brasil adicionará uma receita bruta inicial de 4,9 milhões e poderá contribuir com importante EBITDA após a conclusão da integração e dos investimentos em atualização tecnológica. Por ela, pagamos um enterprise value de 6,8 milhões, resultando em um múltiplo de 1,4 vezes. Isso representa uma mudança de mindset no sentido de, sem abrir mão da disciplina financeira, aumentar a agressividade na precificação das aquisições. Essa mudança de mindset será um importante catalisador do nosso crescimento inorgânico, abrindo novas possibilidades. A segunda notícia é uma surpresa muito, muito positiva. Vocês provavelmente se lembram que nesse ano nós tomamos duas decisões estratégicas importantes: intensificar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e subsidiar parte do setup das novas vendas, substituindo as receitas variáveis de implantação por receitas recorrentes de subscrição. Nós fizemos isso para dar aos clientes os incentivos necessários para que eles troquem os seus fornecedores pela Senior Solutions. E essas decisões se mostraram acertadas e contribuíram para uma melhora sensível e contínua nos indicadores comerciais de subscrição de software. Conforme a última coluna da tabela à direita, até setembro, as vendas menos cancelamentos já totalizam 8,1 milhões de reais analisados, sem considerar os ajustes dos contratos vigentes. Esse número representa 10,2% da receita de subscrição nos últimos 12 meses, fato que provavelmente nos levará a um crescimento real de 2 dígitos e provocará um salto nas receitas quando as implantações forem concluídas a partir de 2019. E conforme a primeira linha da tabela, as vendas menos cancelamento saíram de 2,2 milhões no primeiro tri para 2,7 milhões no segundo e 3,2 no terceiro. Isso mostra que o patamar do nosso crescimento orgânico está mudando. A Senior Solutions nunca vendeu tanto. Passando agora para o slide 4, conforme o gráfico à esquerda, registramos receita líquida de 35,7 milhões no trimestre, um crescimento de 6,6%, totalmente orgânico, que resulta da forte expansão de 24% em serviços, com direito a recorde, apesar da modesta contração de 2,2% em software, que explicaremos em detalhes nos slides seguintes. Do total da receita, 39% foram serviços e 61% software. E conforme o gráfico à direita, apresentamos receita recorrente de 28,4 milhões no trimestre, crescimento de 17,1%, também renovando o recorde, com excelente desempenho de outsourcing. O percentual de recorrência subiu para 79,7%, aumento de 7,2 pontos percentuais, porque as receitas recorrentes cresceram com outsourcing, enquanto as variáveis reduziram. Mudando para o slide 5, conforme o gráfico à esquerda, o lucro bruto foi de 13,3 milhões no trimestre, redução de 2%, com margem bruta de 37,2%, queda de 3,3 pontos percentuais. Enquanto o lucro bruto de serviços aumentou 1 milhão, o de software reduziu 1,3 milhão, dos quais 0,8 correspondem ao incremento nos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a diferença corresponde à adição de novos colaboradores para executar as implantações em curso, muitas das quais ainda não passaram a gerar receita. No gráfico ao centro, as despesas gerais e administrativas foram 2,4 milhões no trimestre, crescimento de 10,3%, e representaram 23,6% da receita líquida, aumento de 0,8 pontos percentuais. A variação de 0,8 milhão, meio milhão corresponde ao subsídio para o setup de novas vendas e 0,2 milhão a despesas extraordinárias de aquisições com a compra da Consult Brasil. Por outro lado, houve uma menor provisão de bônus nesse trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. E no gráfico à direita, o EBITDA ajustado foi de 4,8 milhões, redução de 19,1% com margem de 13,6%, queda de 4,3 pontos percentuais. A variação de 1,1 milhão é praticamente toda explicada pelas duas decisões importantes que tomamos esse ano, com impacto somado de 1,3 milhão, intensificar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e subsidiar o setup das novas vendas. A melhora sensível e contínua nos indicadores comerciais de subscrição de software, sobre a qual eu falei no início da teleconferência, comprova que foram decisões corretas. Mas, por enquanto, os nossos resultados só mostram o ônus de tais decisões. Agora, eu passo a palavra para o José Leone, nosso gerente de relações com investidores, que vai detalhar o desempenho das unidades de software e serviços. Por favor, Leone.
Bom dia a todos. Obrigado, Thiago. Agora, no slide 6, no gráfico à esquerda, a unidade de software apresentou receita de R$ 21,8 milhões, leve redução de 2,2%, basicamente causado por menor volume de implantações e customizações, reflexo da redução principalmente nas áreas de presença e gestão de recursos, com a conclusão de recentes implantações. Apesar do bom desempenho na área de conta corrente e crédito, que iniciou novas implantações. As receitas de subscrição ficaram estáveis, combinação do crescimento nas áreas de previdência e investimento, que compensaram redução na área de gestão de recursos, ainda sofrendo com a perda da receita de um cliente que reduziu suas operações no Brasil em 2017, conforme falado em resultados anteriores. Ao centro, a linha de subscrição representou 78% e a implantação 22% do total de software. Conforme destacado pelo Thiago, ajustamos nosso modelo comercial para atenuar o switching cost dos clientes, subsidiando parte do setup com a troca de receitas de implantação e customização no curto prazo por receitas de subscrição no médio prazo. Com isso, lembro que abrimos mão de parte das receitas da implantação. Era sabido que essa decisão iria pressionar temporariamente a receita e a lucratividade da unidade, mas nos ajudará a melhorar o crescimento orgânico e o perfil de recorrência no futuro. No gráfico à direita, apresentamos lucro bruto de software de R$ 9,8 milhões, queda de 11,4% e margem bruta de 44,8%, 4,8 pontos percentuais menor. Reforço novamente que a perda de lucratividade no curto prazo se deve principalmente ao incremento nos investimentos em PDI, demonstrando orientação para os resultados de longo prazo. Sem esse incremento de 0,8 milhão nos custos de software, a lucratividade praticamente não seria impactada. Além disso, começamos a adicionar novos colaboradores para executar as implantações em curso, muitas das quais ainda não tiveram receitas reconhecidas. Passando para o slide 7, no gráfico à esquerda, a unidade de serviços teve receita líquida recorde de R$ 13,9 milhões, crescimento robusto de 24%. Excluindo a reclassificação de receitas da CTPS no valor de R$ 2,8 milhões, o outsourcing apresentou um crescimento espetacular de 42,3% relacionado à forte demanda e consequente expansão da carteira de clientes, com maior conversão das oportunidades comerciais e menor turnover dos colaboradores. Já em projetos, houve leve crescimento decorrente da venda de iniciativas voltadas à inovação pelo TORC, sociedade controlada por nós que tem a missão de transformar negócios por meio de inovação tecnológica, que contribuiu com 0,7 milhão em receitas. O centro, a linha de outsourcing, representou 82% e projetos 18% do total de serviços. No gráfico à direita, o lucro bruto foi de R$ 3,5 milhões, crescimento de 39%, e a margem bruta de 25,3%, avanço de 2,7 pontos percentuais, refletindo o crescimento da receita e também o ganho de lucratividade tanto em outsourcing quanto em projetos, reflexo do bom momento da unidade. Agradeço novamente e volto a palavra para o Thiago Rocha, nosso diretor de RH.
Obrigado, Leone. Retomando no slide 8, conforme o gráfico à esquerda, o lucro líquido foi de 1,4 milhão no trimestre, redução de 1,1 milhão, praticamente toda explicada pelas duas decisões sobre as quais eu falei no início da apresentação: intensificar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e subsidiar o setup das novas vendas com impacto somado de 1,3 milhão. Por consequência, a margem líquida foi de 4%, queda de 3,7 pontos percentuais. E no gráfico à direita, o lucro caixa ajustado foi de 2,9 milhões, redução de 2,4 milhões, que aconteceu por duas razões. A primeira foi a própria redução no lucro líquido. E a segunda foi a linha de IR e CSLL diferidos, cujo débito de 1,2 milhão no terceiro TRI de 2017 provocou um ajuste positivo naquele trimestre, que não se repetiu. Em outras palavras, ainda que o volume total de IR e CSLL apresentado na nossa DRE tenha permanecido relativamente estável, no terceiro TRI de 2017 nós contabilizamos mais IR e CS diferidos. E no terceiro TRI de 2018, mais IR e CS correntes. Por isso, o lucro caixa foi impactado e a margem foi de 8,1%, queda de 7,6 pontos percentuais. Mudando para o slide 9, conforme o gráfico à esquerda, o caixa bruto encerrou o trimestre em 25,4 milhões, leve aumento de 0,7 milhão provocado pela geração de caixa operacional. No centro, a dívida bruta fechou o trimestre em 34,7 milhões, leve queda de 2,3 milhões. Do total da dívida bruta, 19,4 milhões são obrigações relacionadas ao pagamento a prazo de aquisições e 15,3 milhões são obrigações financeiras, principalmente os financiamentos do BNDES. E à direita, a dívida líquida finalizou o trimestre em 9,3 milhões, redução de 3 milhões, representando meia vez o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Mesmo após a aquisição da Consult Brasil, que foi anunciada em outubro e, portanto, não impactou o balanço do terceiro TRI de 2018, esse indicador permanece em um patamar muito confortável, ou seja, há espaço para ampliar a alavancagem, visando dar continuidade à estratégia de aquisições. Para concluir, no slide 10, nós passamos esses primeiros 9 meses plantando diversas sementes para acelerar o crescimento orgânico, intensificando os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e subsidiando o setup das novas vendas. E plantando muitas sementes para acelerar o crescimento inorgânico também, mudando o nosso mindset sobre a precificação das aquisições e abrindo novas frentes. Alguns resultados já vieram. Houve melhora nos indicadores comerciais e anunciamos a nossa 10ª aquisição. Ou seja, as sementes começaram a produzir frutos. Mas a colheita está só começando. Pouco a pouco, as nossas perspectivas para 2019, nos dois caminhos, orgânico e inorgânico, foram se tornando cada vez mais favoráveis. E estamos trabalhando para continuar transformando essas perspectivas em resultados concretos para os nossos acionistas. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e agora eu coloco a nossa equipe à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que foram recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Adeodato Neto, da Eleven Information, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Thiago. Bom dia, Leone. No último slide, cortou um pouco o som aqui, então eu vou só ajustar, eu tinha duas uma pergunta, eu vou fazer duas. Em relação ao mindset para as aquisições, vocês entendem que a redução de risco macro e a percepção de melhora pode impactar nos valuations dos ativos e dos targets, quanto isso pode acelerar ou frear um pouco as discussões? E a segunda questão em relação ao switching cost, a gente já tinha conversado em vários momentos sobre isso, se você entende que o movimento de aceleração comercial a partir das medidas de ação sobre o switching cost está aqui refletido nos números. Do outro lado, você acha que as aquisições até agora feitas, o ciclo ATTPS, a chegada da Consult, melhoram o teu cenário no caso de uma tentativa de canibalização de cliente, ou seja, aumentando o switching cost para sair da cena? É isso aí, as duas questões são essas. Obrigado.
Dato, bom dia, obrigado pelas perguntas. Começando pela primeira, sobre o mindset para as aquisições. De fato, essa mudança de mindset aconteceu gradualmente ao longo do ano, em virtude de algumas razões, mas eu te diria que a principal delas é o fato de que, depois de ter feito 9 aquisições até a TPPS, e ter alcançado os objetivos, principalmente financeiros, dessas aquisições, trazido as sinergias que a gente acreditava que poderiam acontecer no momento de tomar a decisão pelas aquisições, a gente ganhou mais confiança e entendeu também que poderia ser mais saudável para a companhia e mais vantajoso para os nossos acionistas ampliar um pouquinho a precificação, visando fazer a roda girar mais rápido, ou seja, fazer mais aquisições. Obviamente, o fato de que o cenário econômico mudou ajuda, dá mais conforto de que essa decisão está no caminho correto, principalmente pelo impacto dessa mudança no cenário econômico sobre os mercados de dívida e equity, ou seja, não adiantaria eu colocar o pé no acelerador nas aquisições se eu não tivesse muito conforto de que a Senior hoje tem acesso a capital suficiente para financiar tudo o que está para acontecer. E essas condições econômicas mais favoráveis me permitem ter certeza de que a gente tem acesso a capital em condições muito favoráveis para os nossos acionistas. Ou seja, houve uma coincidência de fatores, um alinhamento de astros que nos permitiu aumentar essa régua de precificação e eu acredito que o resultado disso vai ser surpreendente. Eu acredito que muitas das oportunidades que a gente considerava estratégicas, que a gente considerava que poderiam acontecer, não aconteciam por causa de preço, né? E essa é uma barreira que está sendo superada. Por isso, eu estou muito otimista com o que pode acontecer a partir de agora. Acho que a Consult Brasil foi o primeiro exemplo. E espero que a gente tenha outros em breve. Passando agora para a sua segunda pergunta, sobre o switching cost, de fato, essa melhoria nos indicadores comerciais, ela é uma resposta ao que a gente fez esse ano, ou seja, ampliar a P&D e reduzir o custo de setup. Mas antes disso, e tão importante quanto, também é uma resposta ao fato de que a nossa prateleira hoje está mais completa. Se a gente não tivesse comprado a TTPS em 2016, a gente não teria condições de realizar algumas das vendas que foram feitas e contribuíram de forma relevante para esse número de 8,1 milhões que eu apresentei. Da mesma forma, depois que a gente comprou a TTPS, vários dos nossos clientes gostariam de colocar toda a sua plataforma aqui na Fênix. Mas o fato de não ter ainda soluções para SPB, CCS e JURD fazia com que alguns dos nossos clientes ficassem muito reticentes, que eles não poderiam vir inteiros, eles teriam que vir um pedaço e deixar um pedaço para trás. Portanto, a aquisição da Consult Brasil, ela remove mais um obstáculo importante, com ela a gente tem condições de ampliar ainda mais as vendas cruzadas e também de reduzir o switching cost e o risco de troca do nosso cliente. Cada peça que a gente encaixa nesse quebra-cabeça ajuda e cada peça que a gente encaixa tem um benefício sobre as demais, né? Então, a gente está muito confiante com o que foi feito com a Consult Brasil. Apesar de ser uma transação pequena do ponto de vista financeiro, a chance de multiplicar o negócio adquirido nunca foi tão grande. Acredito que com as próximas aquisições a tendência é a mesma.
Ótimo. Obrigado. A gente já falou muito sobre o value added nas aquisições. Né? Agradeço bastante, Thiago. Leone, abraço para vocês. Valeu.
Obrigado, um abraço.
O senhor Henrique Lara, da Rich Capital, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, Thiago, Leone. Eu queria entender se vocês pudessem, parabéns pelo resultado primeiro, se vocês pudessem dar um pouco de luz nesse subsídio à implantação. Eu queria entender nesse ritmo de gasto, quanto que vocês conseguem implantar dessa receita já contratada que vocês divulgaram aí. Obrigado.
Henrique, bom dia. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu queria explicar um pouquinho melhor esse subsídio. No momento em que a gente tomou essa decisão, a gente propôs ao nosso cliente pagar menos pela implantação de um sistema em troca de pagar um pouquinho mais pela subscrição, ou seja, pelas receitas mensais depois de concluída a implantação. O racional que está por trás disso, na verdade, é que muitos dos nossos clientes têm uma dificuldade interna de justificar um investimento alto de uma única vez para trocar um sistema, mas estão dispostos a assumir num longo prazo um custo talvez até um pouco maior em fazer essa troca. Para a Sênior, a repercussão desse subsídio acontece de duas formas. Em primeiro lugar, a gente está abrindo mão de receitas de implantação. Como a gente está cobrando mais barato, ou em alguns casos até isentando, dependendo da conta, a gente abre mão de receitas de implantação que impactam mais o curto prazo e, obviamente, isso se repercute na linha de lucro bruto de EBITDA. E o segundo efeito dessa decisão é que eu preciso contratar mais gente, ampliar minha equipe de projetos de implantação, para dar andamento as vendas que foram realizadas e transformar isso em receita. Mas o grande desafio é que o custo dessas contratações aparece no nosso resultado, na forma de um subsídio para as vendas, mas a receita não aparece. Existe um descasamento temporal. Obviamente, eu espero que, em algum tempo, conforme as implantações sejam concluídas, a receita comece a aparecer na demonstração de resultado, e o custo não. O custo, na verdade, poderia eventualmente até se reduzir, no caso específico da implantação. Então, é uma decisão que é importante para a empresa, a gente tem muita convicção do que fez, mas vai sacrificar um pouquinho, sim, o resultado de curto prazo, em troca de, lá na frente, ter uma receita recorrente muito maior e também uma lucratividade maior. Afinal de contas, a receita recorrente tem uma margem mais alta do que a não recorrente. Né? Passando para a sua segunda pergunta, sobre quanto nós conseguimos implantar, eu te diria o seguinte, que durante algum tempo, por conta do cenário econômico mais difícil, por conta da saída de alguns dos nossos clientes do Brasil, nosso grande desafio foi vender. Hoje não é. Hoje a gente já tem muita venda dentro de casa que precisa ser implantada. Portanto, o desafio está na execução. A gente veio, ao longo do terceiro tri, reestruturando equipes, ampliando o quadro para dar vazão às implantações. Elas acontecem começando no terceiro tri e provavelmente várias delas vão chegar até o final de 2019, talvez até 2020. Portanto, são implantações grandes, complexas, em alguns casos em clientes relevantes, e não são projetos de prazo curto, de semanas ou meses. Elas vão fechar o ano, abrir o ano que vem e talvez estender até o final de 2019. Conforme cada uma delas entrar em produção, a gente vai começar a enxergar um crescimento nas receitas de subscrição e, consequentemente, uma melhoria gradual no resultado da empresa.
Entendi, Thiago. E nesse aumento de subsídio, nesse número de subsídios, vocês acham que pode ter algum aumento ainda nos próximos trimestres ou vocês já estão no nível que vocês consideram estáveis, dado o ritmo de vendas já contratado e o que vocês esperam que venha a acontecer?
Não tem condições de dar uma previsão muito correta sobre esse número. Afinal de contas, a nossa decisão sobre conceder ou não o subsídio depende muito da oportunidade comercial concreta. Depende do cliente, depende do produto e depende também do preço que eu vou obter nas receitas recorrentes. Então, eu te diria que esse é o tipo de gasto que, para a gente, quanto maior, melhor. Eu prefiro ter mais vendas, gastar um pouquinho mais com subsídio, mas gerar lá na frente uma receita e um resultado maior. Acredito que esse número pode variar, não deveria ser uma variação tão expressiva a ponto de ter um impacto muito relevante no nosso resultado, mas a gente vai continuar lançando mão do subsídio para continuar fazendo vendas e gerando um resultado melhor lá na frente.
Perfeito, Thiago. Muito obrigado. Parabéns aí novamente.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Thiago para as últimas considerações finais. Senhor Thiago, prossiga com suas considerações.
Mais uma vez, obrigado a todos pela presença na nossa teleconferência. A nossa equipe continua à disposição para esclarecer dúvidas sobre o resultado. E nos vemos de novo na divulgação do próximo trimestre. Um abraço a todos.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do terceiro trimestre de 2018 da Senior Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.